Meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, meu prezado amigo que me ouve neste momento, eu quero vos saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, é um imenso prazer, mais uma vez, estar nesse instante falando com você e, claro, com um objetivo: levar até o seu coração, levar até você uma palavra de Deus, uma palavra de paz. Quem tem o prazer em vos saudar é seu irmão em Cristo, Clair Sérgio, diretor e comunicador da Rádio Manancial Vox, uma rede virtual de comunicação. Meus queridos, vamos para a Palavra de Deus. Esta mensagem, ela certamente Deus colocou o meu coração, não por uma opção ou por uma mera coincidência, mas quero falar com você um pouquinho daquilo que Jesus veio fazer por mim e por você. Quero lhe transmitir uma palavra, passando algumas coisas que muitos de nós nos questionamos. Quem é Jesus? O que ele veio ao mundo fazer? Quem foi Jesus? Eu não conheço esse homem, eu ouço falar. Mas eu te digo para você, meu amado ouvinte, não precisa você conhecê-lo pessoalmente. Lá em Romanos capítulo 10, e o versículo 17, a palavra diz que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quer conhecer Jesus? Coloque a sua fé em ação. Jesus pode aparecer para você, não no formato de um homem, não no formato de um ser humano, mas ele pode vir para você até mesmo em uma ação que você realizar ou que nós realizamos. Meus queridos, vamos ao livro de São Lucas, no capítulo 4, e versículo 16, a seguir, é onde eu tenho aqui uma palavra que eu encontrei na Bíblia e muito me chama a atenção quando eu leio a mesma. Porque Jesus, ele era conhecedor da palavra. Ele era conhecedor de tudo aquilo que passou no Antigo Testamento, de tudo aquilo que ficou escrito. E Jesus, ele veio para mim e para você. Então, aqui no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 16, o texto de hoje nos diz o seguinte: ele foi a Nazaré. Ele quem? Jesus. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga como era o seu costume. e levantou-se para ler. E levantou-se para ler. Ler o quê? Ler a palavra do Pai. Aleluia. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Olha aqui o que está escrito. É? Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito. E agora então ele vai pôr-se a ler. Vejam bem, meus amados, que essa palavra que Jesus encontrou quando deram o livro do profeta Isaías para ele, né? Era um livro escrito há muito tempo antes de Cristo. Mas deram para ele o livro do profeta Isaías. Olha qual livro que foram dar para ele. E qual foi a palavra que ele encontrou? Foi essa daqui, ó. Seguindo o versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Olha aqui, ó, primeiro item, pregar boas novas aos pobres. Segundo item, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Primeiro item, pobre. Segundo item, preso. Será que tem mais? E recuperação da vista aos cegos. Olha aí, ó. Dar vista aos cegos. Terceiro item. Será que tem mais? Para libertar os oprimidos. Quatro itens. Primeiro item da nossa leitura. Pobres. Segundo item. Presos. Terceiro item. Cegos. E quarto item. Libertar os oprimidos. Amém? Aleluia! Então, amados, tomando por base esta leitura, eu quero lhes falar, então, algumas coisas que Cristo veio fazer, ou das quais Cristo veio a este mundo para fazer em meu e em teu favor. Vemos aqui que ele veio para trazer liberdade aos presos. Presos, meus amados, quando fala aqui presos, logo vem à memória quem está num cárcere, quem está numa prisão, quem está numa penitenciária, quem está num centro de recuperação, e etc, e etc. Correto? Pois bem, só que aqui, meus amados, agora vamos para a parte espiritual deste contexto, onde diz preso, vamos trocar. A prisão aqui, de uma grade de ferro, de um muro de concreto, para uma prisão espiritual. Isto é, pessoas que estão presas pelas garras de Satanás, pessoas que não conseguem mais ver a sua liberdade como antes. Vemos isto na sociedade de modo geral. Pessoas que entram para as drogas, pessoas que entram para o submundo do crime, pessoas que não têm mais amor pela família, são pessoas que estão presas à mercê de Satanás, fazendo o que ele bem quer, Satanás tem escravizado tantas vidas, tem acorrentado tantas pessoas, meus queridos, das quais estas não têm mais a sua liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de estar na presença de Deus. Liberdade de cantar. Liberdade de pregar uma palavra tal como esta que eu estou pregando. Liberdade de evangelizar. Liberdade de estar entre amigos das quais poderia estar. Satanás tem arrasado com lares, com casais, com jovens, a nossa juventude, a maioria, aqueles que talvez não estejam no roubo, no submundo do crime, mas estão aprofundados nas drogas. Jovens que estão aprisionados e não conseguem se libertar dos vícios. A droga já tem dominado as suas mentes. A droga já tem dominado a sua massa cefálica. Mas nesta hora, aqui eu estou te trazendo uma palavra da qual Cristo mesmo está deixando descrito. Palavra esta que foi dita pelo profeta Isaías. O que, que o profeta Isaías disse, irmão Clay? O profeta Isaías exclamou lá atrás, né? Deixou escrito que viria alguém. E este alguém iria trazer liberdade aos presos. Agora deram o livro para Jesus ler no templo, na sinagoga. E agora ele, logo que vai ler, encontra esta passagem do livro de Isaías. Olha aqui, meu povo, o que eu encontrei escrito. É? Ele me enviou, ele quem? Deus, para proclamar liberdade aos presos. É por isso que eu estou aqui também hoje, meu amado ouvinte, trazendo esta palavra para você. Deus me enviou para trazer liberdade para você, para trazer a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que dá vida. Aleluia! Você está preso? Você está acorrentado? Satanás tem colocado você numa prisão? Você tem se sentido algemado pelas correntes satânicas? Eu quero te proclamar uma palavra profética. Hoje, ao você ouvir esta palavra, se você crer no Filho de Deus, o unigênito Cristo vivo, você pode ser liberto destas correntes. Você pode ser solto desta prisão. Você pode encontrar a sua liberdade em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, 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 aleluia! Meus amados, prosseguindo, e recuperação da vista aos cegos. Agora vamos aqui para a cegueira. Vamos falar sobre a cegueira. Existem sim muitas pessoas que não têm seus olhos, tal como eu. Eu não posso ver a luz do dia. Eu não posso ver a luz da lua, do sol, das estrelas. A luz que usamos no dia a dia, da energia pública, da nossa energia, das nossas casas. Luz alguma, eu não posso ver. Só que tem um detalhe. Aqui eu estou trazendo para você o que Cristo veio fazer. Ele veio dar vista aos cegos. Mas na vida espiritual, eu estou aqui me referindo, e Cristo também fazia menção não é da cegueira material, não é da visão material, da visão carnal, mas sim da visão espiritual. Meus queridos, estamos vivendo dias onde a maioria das pessoas, mesmo com sua visão perfeita, com seus olhos perfeitos, não enxergam a verdade. Não enxergam a palavra de Deus. Não enxergam o seu próximo. Não enxergam o seu semelhante. E quando vêm, menosprezam. Viram as costas. Fazem de conta que não viu. Quantas pessoas, meus amados, que têm a sua visão perfeita, mas está aí fazendo maldade, fazendo atrocidades, usando a sua visão carnal para fazer o que não agrada a Deus. Mas, hoje, meu amado, abra os teus olhos. Veja Cristo à sua frente. Receba esta palavra. Aleluia. Certa feita, chegou alguém na minha casa e me apontou uma dessas passagens de Isaías e me disse: olha, moço, lá no céu não entra cego. Então você precisa ir para a nossa igreja para você ser curado. Porque se você não for, né, curado da sua visão, não vai poder entrar no céu. Eu olhei bem para ele, né, mesmo não vendo, mas fixei meu rosto na direção dele e disse: meu amigo, tu vem na minha casa perder o seu tempo para me falar uma bobagem desta? Eu falei: aonde você achou escrito? Está lá no profeta Isaías, assim, assim, assado. Falei: pois então, meu querido amigo, me desculpe eu ser um pouco grosseiro com você, mas eu quero te falar que você está com a verdade na mão, você está com a Bíblia na mão, a palavra de Deus na mão, e você está cego espiritual. E a minha Bíblia, a tua Bíblia está falando é desta cegueira. Não é da minha cegueira carnal. Eu não posso te ver, mas eu vejo o meu Deus pela fé. Enquanto você está me apontando um dedo e me falando uma falsa palavra. Ele: não, moço, mas está aqui na Bíblia. Eu falei: sim, está na Bíblia. Só que o meu Jesus deixou escrito que são aqueles cegos que vem, mas se faz que não vê. E é o teu caso, meu amigo. Nisto, a outra pessoa que estava com ele disse: vamos fazer o seguinte, vamos embora. Não vai ficar discutindo aí, não. Pegaram e viraram as costas e saíram. Meus amigos, meus amados, tanta gente está com a Bíblia na mão, mas não enxerga a verdade. Lê a Bíblia, mas não entende. Lê os versículos, mas não sabe o que está lendo. Precisamos, meus amados, ler a palavra de Deus com a visão do Espírito. Aleluia! E tem muita gente hoje, nos nossos dias, que estão com a Bíblia na mão e não sabe o que está dentro dela. A riqueza, o tesouro que está nas páginas da Bíblia. Oh, aleluia! Abra, meu amado, os teus olhos. Porque não adianta você ter a tua Bíblia em casa, deixar ela lá, aberta em certo local, como muitos fazem, né? Principalmente deixar aberta lá no Salmo 91, ou no Salmo 23, ou no Salmo 100, ou em qualquer parte que te chamar a atenção. Não adianta. Sabe por quê? Não adianta você estar com a Bíblia aberta no Salmo 91 e não saber o que tem de conteúdo dentro daquele contexto. Aleluia! Então, muito mais é válido, meu querido amado, você deixar a tua Bíblia fechadinha, guardadinha, lá no local onde nada possa vir a danificá-la, mas você saber que lá dentro do Salmo 91 está escrito sobre um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. E se algum mal chegar à tua tenda, não vai te acontecer nada. Porque poderá cair 10 mil pragas à tua direita, 1000 à tua esquerda, etc, etc. Mas você não vai ser atingido, porque você tem o Deus do Salmo 91. Aleluia! Não adianta eu ter, amado, o Salmo 91 aberto. O que vale é eu ter o Deus que está constando no Salmo 91. Não adianta eu ter o Salmo de Davi, no capítulo 23, e não saber que lá está, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que vale é eu ter o Senhor do Salmo 23. Aleluia! Vamos para o terceiro item, meus amados, que a hora passa. Aleluia! Cadê o terceiro item? Eu pulei o terceiro item. É? Cadê? Ah, tá. Eu já fui pro segundo item e o terceiro, né? Eu deixei o primeiro item lá atrás no começo, né? Aleluia! Mas tudo bem, tá tudo dentro do mesmo contexto, não tem problema nenhum. Para pregar, o Senhor me ungiu. Eu também sou ungido do Senhor. Se aqui estou falando esta palavra, foi porque Ele me chamou. Se Ele não tivesse me chamado, seria também eu um preso. Seria também eu um oprimido pelo pecado, um oprimido pelas migalhas de Satanás. Não faça, meu irmão, dos teus dias, dias de turbulência. Aleluia. Mas o Senhor nos enviou para pregar boas novas aos pobres. Ou seja, o que é boas novas? É este evangelho que eu estou falando para você. A palavra de Deus, Lucas 4, 16, 17, 18, está isso aqui. Isaías 61 é onde foi escrito antes. O Senhor me enviou para pregar, blá, 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 blá. Está aqui. Pobres. Agora, aqui não quer dizer aos pobres que não têm dinheiro. Aqui não quer dizer aos pobres que não têm uma casa para morar. Aqui não quer dizer somente aos pobres que não têm, talvez, até mesmo a comida para comer. Mas aqui está dizendo que o Senhor nos enviou para pregar aos pobres de espírito. Quantas pessoas, meus amados, que está dentro das igrejas às vezes, mas não tem o Espírito Santo na vida? Quantas pessoas que às vezes querem pregar esta palavra que eu estou pregando agora aqui, mas não tem o Espírito de Deus, falam de si mesmo, ninguém sente nada, a palavra não vai fazer efeito nenhum, porque está falando palavras de si mesmo. E a própria Bíblia diz que a palavra que salva não é a palavra do homem, mas sim a palavra que transforma, a palavra de Deus. Oh, aleluia! Que nesta hora, meu amado ouvinte, você possa estar sentindo aí a presença desse Espírito de Deus que eu estou sentindo aqui. Louvado seja o Senhor. Meu amado ouvinte. E tem muitos pobres por aí, viu? Tem muitos pobres por aí mendigando! Aleluia! Tem muitos pobres por aí mendigando, precisando de pão. Aleluia. Precisando de pão. Mas não é pão de trigo, não. É palavra de Deus. Tem muitos por aí, meus amados, que estão precisando desse alimentar, desta palavra. Oh, aleluia. Meus amados, o que você está fazendo sentado aí na tua cadeira de balanço? Se o Senhor te ungiu para você pregar esta palavra também? Oh, glória! Meus amados, se você soubesse, se você pudesse sentir a mesma glória que eu estou sentindo, eu quero que você sinta aí. Ah, se você puder sentir. Oh, aleluia. O Senhor te ungiu, meu amado. O Senhor te ungiu, minha amada. E o que você está aí sentado no teu escritório? O que você está fazendo? Se você também tem esta autonomia para pregar este evangelho, leve as boas novas de salvação também. Ajude-nos a proclamar este evangelho enquanto é tempo. O Senhor nos chamou, amados, para pregar aos pobres, aos presos, aos cegos, aos oprimidos, aos que estão presos em cativeiros. Oh, glória! Pobres de espírito. Pessoas que não entendem a palavra de Deus. Pobres de espírito que ainda não conhecem o poderio que tem o nosso Deus. Ainda não sentiram a unção do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo nas suas vidas. E como eu citei antes, pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas cantam para se aparecer, pregam para se aparecer, oram porque tem uma boa retórica, oram porque tem um bom vocabulário, mas são palavras de si, palavras vazias. Mas o apóstolo Tiago deixou escrito que a oração da fé salvará o doente. Então não é você orar por um enfermo com palavras bonitas. Não é você orar por um enfermo com bom vocabulário. Mas quando você for orar pelo enfermo, ore na unção do Espírito. Aleluia! Na outra passagem, né? Ali em Marcos, né? Diz lá que os sinais seguirão aos que crer. Aos que crer. E se você crê no unigênito Filho de Deus, estes sinais poderão ser feitos também por você. Jesus, meus amados, ele nos deixou a ordem para irmos pregar aos pobres, aos cativos, aos presos, pregar a libertação, pregar a salvação, a purificação, pregar as boas novas de salvação em Cristo. Aleluia! Nosso último item, libertar os oprimidos. Oh, aleluia! Oprimidos é quase o mesmo que preso. Pessoas que estão cansadas de viver esta vida corriqueira. Pessoas que estão passando o tempo todo correndo atrás do seu trabalho, atrás do seu dinheiro. Não porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que bater, porque eu tenho que dar duro, porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aquilo. E esquece-se de Deus. São pessoas oprimidas pela ganância. Pessoas oprimidas por riquezas. Mas a Bíblia diz também que feliz é o homem que tem a sua confiança no Senhor. Em outra passagem, não ajunteis tesouros aqui na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Então, meu amado, ter casa boa, ter roupa boa, ter calçado bom, ter onde morar, é bom, muito bem, claro, todos têm esse direito. Mas muito mais melhor ainda é você ter o passaporte para a cidade celestial e um dia poder desfrutar das riquezas que Deus nos preparou. Aleluia! Receba, meu amado, esta palavra nesta hora. Receba esta palavra de libertação. Receba esta palavra de transformação. Receba esta palavra de cura divina para a tua vida e seja você também abençoado em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Receba, minha amada. Talvez você está aí preocupada, né? Marido foi embora. O filho deixou a casa. A filha te abandonou. Ou a esposa deixou o lar. O filho está perdido nas drogas. O esposo que se perdeu nos vícios. Tem tanta coisa que oprime o homem, oprime a sociedade no geral. Mas nesse momento, meu querido, nesse momento, minha amada irmã, meu amado ouvinte, eu estou trazendo para você uma palavra de boas novas, uma palavra de mudança, uma palavra de transformação para a sua vida. Aceite Jesus e seja feliz como eu sou. Felicidade não é dinheiro. Ter um carro zero quilômetro na garagem não é felicidade. Ter a mulher mais linda ou ter casado com o homem mais rico da cidade não é felicidade. Felicidade é você ter Jesus no coração. Tem muita gente que diz: ah, eu quando eu tomo as minhas, ah, eu fico feliz. Você não fica feliz coisa nenhuma. Bebida não é felicidade. Cigarro não é felicidade. Droga não é felicidade. Isto tudo vai causar na sua vida destruição e infelicidade, que é o inverso de felicidade. Mas eu te trago neste momento esta palavra, de transformação. É a boas novas da vida eterna. Quer ser feliz? Entrega a tua vida a Jesus. Deixa ele trabalhar no teu ser. Deixa ele mudar a tua vida. Deixa ele trabalhar no teu lar. Deixa ele trabalhar junto com você, no teu coração. O que você tem feito para agradar a Deus? Porque Deus, para nos salvar, entregou seu Filho para ser morto na cruz do Calvário. enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer por mim e por você. Éramos nós desgarrados, qual ovelhas que estava sem direção. Éramos nós pecadores que não tinha mais o que ser feito. Mas agora, Cristo é enviado ao mundo para trazer este evangelho que muda, que transforma, que tira o homem da mais terrível situação que se encontre. Quantas pessoas que a sociedade não valoriza mais? Quantas pessoas que a sociedade olha para ele e diz, esse aí, haha, esse aí não vale mais nada. Isso aí está perdido. Quantas pessoas que alguém olha para ele e diz, esse daí não tem mais recuperação. Aleluia. Aleluia. Eu te digo, ouvinte. Não tem solução. Não tem mais jeito. Não tem mais condição para o homem. Na visão da sociedade não tem. Mas para Cristo tem. Aceite-o. O apóstolo Paulo escreveu que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passou. Agora tudo novo. Então, se você entregar sua vida a Cristo, precisa deixar ele fazer uma transformação. Dá lugar ao Espírito Santo do Senhor para fazer uma limpeza na tua vida espiritual, na tua vida material também. E você vai ver quão feliz você vai ser. Aleluia! Que Deus vos abençoe e que esta palavra, aquilo que eu não falei, o Espírito Santo possa continuar a completar na sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meu prezado amigo ouvinte, você que ouviu esta palavra e ainda não aceitou Jesus, se sente um preso, se sente oprimido, se sente um cego na vida espiritual, entendeu o que é ser pobre de espírito? Não é pobre material, não. Ser pobre material não é defeito. Claro, como eu disse, se você pode conseguir algo melhor para sua sobrevivência, amém! Mas eu estou falando aqui da vida espiritual em Cristo Jesus. E eu te convido agora para você aceitar este evangelho, aceitar as boas novas de salvação, orando comigo e entregando a sua vida para Jesus. Quer ser feliz? Ore comigo e depois que você orar comigo, depois, talvez amanhã, talvez no seu final de semana, procure uma igreja aí próximo de sua casa. Vá até lá, participe de um culto. Assim que puder ir num culto, vá. Dê o seu testemunho aonde você aceitou Jesus, como foi a tua conversão. Certamente lá o pastor irá te receber e vai dizer, irmão, seja bem-vindo em nosso meio. E vão estar orando por você de novo e Deus vai continuar te abençoando. Aleluia! Ore comigo neste momento. amado Deus, grande e sublime Senhor, na tua presença estamos, levando esta palavra, Pai, a qual o Senhor colocou no meu coração. Eu espero, meu Deus querido, que alguém possa ser alcançado pela mesma. Pessoas que estão agora, meu Pai, ouvindo, possam ser transformadas. Vidas oprimidas, Senhor, que sejam libertas. Pessoas que estão encarceradas, Senhor, pelo inimigo, aprisionadas por Satanás, que possam, neste momento, Senhor, encontrar a sua liberdade. Eu oro, meu Senhor amado, por aqueles que estão cegos espirituais, para que esta palavra agora possa clarear a sua mente, que eles possam enxergar a verdade, meu Pai. Aleluia! Aqueles, papai querido, que não sabiam o que era ser rico, espiritual, estavam vivendo uma vida de miséria, que agora possam, meu Deus querido, passar a receber esta graça, esta glória, esta misericórdia do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Abençoa, meu Deus querido, os meios de comunicação, por onde a nossa palavra está chegando, os veículos, Senhor, meu Deus querido, virtuais, todas as redes que está transmitindo, Senhor, esta palavra. Oh, glória a Deus, meu querido Rei, meu Senhor, eu te louvo, Pai, abençoe a minha pessoa, continue me usando cada vez mais na tua presença. É o que eu te peço, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoe os lares, as famílias. Abençoe o meu irmão, a minha irmã, o ouvinte que está apreciando esta palavra nesse instante. Que possa receber, Senhor, a tua palavra. Aleluia! Esta é a minha oração, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Amém. Meu amado ouvinte, você que ouviu esta palavra, eu agradeço e te falo, tome posse da tua bênção, receba a tua vitória de algo que você está querendo receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo continue sendo o consolador, para fortalecer a tua vida na presença do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você em todas as áreas da sua vida. Quem trouxe essa mensagem nesse momento? Clair Sérgio. Uma voz missionária no ar. Nosso objetivo, levar para você uma palavra que transforma, uma palavra que conforta. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.